Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 6. Espero que a gente vai encerrar Josué 6 no dia de hoje. Nós vamos ler do verso 1 em diante, nós vamos ler o capítulo 6 inteiro. Josué, capítulo 6. Josué 6, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. Sete sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levantai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levavam de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. Assim, torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantou grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois como ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens e os espias e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no. Então somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de Israel, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o homem jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e a custa do mais novo às portas. E assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
A gente vem caminhando já há algum tempo no livro de Josué. No capítulo 1, o Senhor ele comissiona Josué a ser aquele que vai suceder Moisés. Ele dá todo um plano para Moisés, para Josué, e Josué ele começa todo um preparativo para atravessar o Jordão. Ele, antes de atravessar o Jordão, ele, como um homem prudente, ou como um homem cauteloso, ou então como um homem desconfiado, porque Deus tinha permitido que iria ter que mandar, ele iria entregar a terra a ele, não haveria necessidade de nada, mas mesmo assim ele manda os espias, e aqueles espias entram na cidade e vasculham a cidade, veem os seus segredos de guerra, e as pessoas começam a ver que aqueles homens tinham um vestuário diferente. E aí eles se escondem na casa de Raabe, a prostituta. Como ela era prostituta, podia entrar qualquer tipo de homem lá e ninguém iria estranhar. E aquela mulher, ela acha de misericórdia também com aqueles homens. Estabelece um acordo. Ela direciona os guerreiros do rei para ele, para algum bosque. Instrui aqueles espias a aguardar algum tempo enquanto aqueles homens estão buscando eles. E enquanto eles estivessem voltando para um outro caminho, ela fala que eles deveriam sair por lá. Ela põe na sua janela um fio escarlate, um fio que simboliza também a salvação através de Cristo, que é aquele que tem o seu manto salpicado com o sangue, com o sangue escarlate. E através do sangue do Cordeiro nós temos a salvação. Isso foi no capítulo 2. No capítulo 3 nós estudamos capítulos 3 e 4, a passagem do Rio Jordão, falando sobre todo aquele contexto de como estava o Rio Jordão, um rio que estava transbordando de margem a margem, e as pessoas tinham que atravessar porque era uma ordem do Senhor. O Senhor coloca os sacerdotes na frente, carregando aquela trombeta, e a partir do momento em que o primeiro sacerdote coloca o pé na água, aquela água ela se estanca, ela para de correr. E a gente estudou também que essa água ficou parada por volta de 2 quilômetros acima do rio, numa outra cidade. E a gente chegou a discutir, será que essa água ela subiu? Será que essa água secou na fonte? Será que essa água transbordou? Mas não foi um milagre do Senhor. E o que aconteceu com as cidades abaixo do rio? As pessoas iam lá buscar a água do rio. Será que o rio secou? Será que aconteceu alguma coisa? Os peixes, o que aconteceu? Será que o mar ele invadiu aquela área, porque o rio já não estava mais lançando? Mas o que acontece é que aquele povo atravessou com seus pés em seco, além de passar sem água, o Senhor seca o rio no meio do rio para que não houvesse lodo, não houvesse barro e as pessoas ficassem presas ali no leito do rio. O Senhor comissiona que eles separassem pedras para fazer um ornamento, um tributo ao Senhor fora, e um outro ornamento, um tributo dentro do rio, com pedras lavradas. Na ocasião, a irmã dos reis olhou para mim e falou assim: mas como é que fica? Tipo, a irmã dos reis falou assim: como é que ficam os barcos? Os barcos, eles vão bater nessas pedras? Porque tem que ser visível. Se for embaixo da água, ninguém percebe. E a gente ficou pensando só em época de seca. No capítulo 5, o Senhor ele dá uma ordem ao povo de Israel, que eles deveriam se santificar, eles deveriam se purificar, porque ninguém que havia saído do Egito havia sido circuncidado. E a circuncisão era um ato, era um sinal da aliança, da mesma maneira que o sinal que eu tenho e você tem, temos na aliança, é o nosso batismo nas águas. É um batismo que é exigido pelo Senhor como um batismo de arrependimento dos pecados. Nesse batismo, nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento que nós cremos no Senhor. O Senhor vem habitar em nós e é estabelecida uma aliança entre nós e o Senhor. E aquelas pessoas não haviam até então sido circuncidadas, porque elas tinham morrido no deserto. Uma nova geração, ela nasceu, uma nova geração cresceu e ela não havia sido circuncidada e era condição para que aquilo desse continuidade. Todos eles ficaram circuncidados, passaram um tempo de descanso. Quando findaram, o Senhor ordenou que eles celebrassem a Páscoa. A Páscoa tinha sido celebrada muito tempo antes, volta a ser celebrada, e falamos também que naquele momento o maná, ele para de cair. O maná cessa de ser entregue, porque as pessoas começam a comer daquela terra que mana leite e mel. Entramos então no capítulo 6, que fala sobre a destruição de Jericó. E todo um procedimento é instaurado. O Senhor fala assim: olha, gente, para vocês começarem esse processo, vocês vão pegar todo esse povo, vamos separar o povo de guerra, vamos separar um povo que vai andar aqui, vamos separar os sacerdotes com arco, pessoas que tocam trombetas, todo um cenário, e no primeiro dia vocês dão uma volta. No segundo dia, ao contrário do que as pessoas pensam, eles deram uma volta de novo. No terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, eles deram uma volta. Mas no sétimo dia tinha algo especial. No sétimo dia, por 6 dias, eles andaram de bocos, de lábios fechados, sem poder comentar, sem poder falar nada. E aí naquele sétimo dia ia ser algo diferente. Nós lemos na semana passada, nós estudamos na semana passada o verso 20 e 21, que eu vou repetir, e diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. O sinal seria: toquem as trombetas. E aí o povo ia gritar. O povo deu a primeira volta, deu a segunda volta, deu a terceira volta, e o povo de Jericó olhando. Terceira, quarta, quinta, sexta, quando deu a sétima volta, que completou, marcou um ponto lá. Lá na STPG, o irmão Nunes, ele marcava jogando uma folhinha no chão, ele jogava alguma coisa no chão, marcando lá. Quando deu a sétima volta, o sacerdote pegou as trombetas, 7 sacerdotes, e tocaram grandemente, não só como sinal para que eles começassem a gritar, mas que as pessoas que ainda estavam lá do outro lado, porque era um povo de grande número, lembra que você está falando em milhões de pessoas? Muito, um grande número de pessoas. Então, o sinal era: tocou a trombeta, e aí no verso 20: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, eles levantaram um grande grito. Começaram a gritar. E então as muralhas, que eram altas, que eram grossas, que eram fortes, elas sucumbiram, não perante o toque da trombeta, não perante o grito dos homens, mas ao poder do nosso Senhor, que a vestiu de uma maneira em que o muro não caiu para frente e matou as pessoas, né, sei lá. Não caiu para frente, sim. Não caiu para trás, mas ele desceu, ele implodiu, ele caiu assim. E aí a palavra de Deus diz que eles subiram, tendo ouvido o povo da trombeta, o sonido da trombeta, e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu, aqueles entulhos, à cidade, cada qual em frente de si, e o tomaram. Aqueles muros, eles caíram compactamente, uf, de uma vez só, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente o fio da espada. A ordem de Deus era: matem homens, mulheres, crianças, idosos, todo ser vivo tem que morrer. Animais, ovelhas, bois, tudo tem que ser morto. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhas, tanto bois, ovelhas e jumentos. E aí nós entramos no texto de hoje, que é a partir do verso 22. Abre aí. Josué 6, 22. Caiu o muro. Aquele povo começou, o povo de Israel começou a matar todo mundo. E aí Josué olha para dois homens e fala assim, para aqueles dois homens que tinham sido libertos, livres da mão do rei, através de Raabe, e fala assim: Disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta. Vai lá, naquele lugar, vocês sabem onde é. Tirai-a de lá, com tudo quanto ela tiver, como lhe jurastes. Então você vai tirar suas roupas, você vai tirar seus mantimentos, seus potes, seus... o que tiver lá dela, que ela fala assim: eu quero levar, vocês vão tirar. Verso 23: então entraram os espias, os jovens, os espias, e tiraram Raabe. E lá estavam junto com elas, com ela, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto ela tinha. Tiraram também toda a sua parentela, todo mundo que estava lá. Não eram só os parentes de primeiro grau. Poderia ter um primo, não sei dizer se tinha algum tio. Porém, então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Aonde que eles acamparam?
Fora do arraial.
Por que que eles acamparam fora do arraial de Israel? E não dentro do arraial de Israel. Quando que a pessoa tinha que ficar fora do arraial de Israel? Quando estava em pecado. Quando o sacerdote ele tocava algum morto, ou quando alguém estava com uma enfermidade. Lembra quando Miriam ela ficou com lepra, porque ela pecou? O Senhor afastou ela, ficou 7 dias fora do arraial. Então era uma ordem. Quando a pessoa havia cometido alguma coisa, algum delito, ela tinha que ser excluída por um tempo. Por um tempo. Já havia o sentido da disciplina naquela época. Então, num tempo, aquela pessoa ficava afastada para ela ser purificada dos seus pecados. Aquela mulher era uma mulher prostituta, era um pecado que em Israel era condenado com a morte. E toda a família dela, ela é incluída nesse contexto e é levada com tudo. E aí, se ela tinha um bichinho também, foi. Você vê que tudo que ela tinha foi colocado fora do arraial de Israel para que ela fosse purificada. Porém, a cidade, tudo que havia nela, queimaram tudo, tão somente a prata, o ouro, utensílios de bronze e ferro, deram para a casa do Senhor, porque Deus poupou o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Por que Deus poupou isso? Por que, irmão Cláudio, foi poupado o ouro, a prata, o bronze e o ferro? O que é perecível? O que é perecível? O Senhor disse no final dos tempos, as nossas obras elas vão ser provadas pelo fogo. Provadas pelo fogo. Então, o que é provado pelo fogo e permanece, é bom. Então, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, não quer dizer que aqueles instrumentos que poderiam ter sido instrumentos de adoração pagã de outros deuses, eles continuaram naquele formato. Provavelmente aquilo foi tudo derretido para ser usado, consagrado ao Senhor para a utilização de outros utensílios. Lembre-se que lá na frente, lá com Davi, vai ser construído um templo. E isso aí já faz parte de todo um planejamento do Senhor para que esse material esteja disponível para a construção do templo. Como vai ser feito? Deus, ele é um Deus de planos. Deus, ele é um Deus que não age de supetão. A gente falava sobre o final dos tempos. E entenda que no final dos tempos ele não vai acontecer assim. Ele fala com os sinais que vão acontecendo. A vinda do Filho do Homem vai ser uma coisa rápida. Da mesma maneira que o raio corte do ocidente até o oriente, será a vinda do Filho do Homem. Mas ele garante que todo olho verá essa vinda do Filho do Homem, e eles vão se lamentar, porque a pessoa vai pesar o tempo em que ela poderia estar fazendo as coisas, buscando as coisas do Senhor, ela está buscando coisas do mundo. Então, a prata, o ouro, o bronze, o ferro, são coisas que são consideradas como não perecíveis, e como não perecíveis, não contamináveis, eles podem ser purificados pelo fogo. E esses instrumentos foram dados para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe. No momento inicial ela não tinha nem nome. Agora ela já tem nome, prostituta Raabe. e a casa de seu pai, tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Até o dia de hoje tem dois significados. Primeiro, que não foi uma coisa momentânea. Não foi uma coisa que ele habitou ali no meio do povo de Israel, e depois Josué falou assim para ela, assim, agora você se vira, vai para a terra, porque a nossa terra é santa. Não, ela continuou, ela foi inserida dentro da linhagem de Israel. Tanto que Cristo, ele está na linhagem de Raabe. Raabe é prostituta, ela faz parte da linhagem de Cristo. Da mesma maneira que Esther faz parte da linhagem de Cristo. E Esther era quem? Uma moabita. Ruth, desculpa. Ruth, ela era uma moabita. E aí você vê que desde aquela época o Senhor, ele já começava a agregar pessoas ao povo dele. Porque quem agregou não foi Raabe, quem agregou foi Deus. Quem agregou não foi Ruth, foi Deus. E Deus tinha um propósito com aquelas vidas. Então ele vem e resgata. Ele vem e traz para junto dele. Então não é apenas o povo de Israel, já está sendo sinalizado. Não é apenas o povo de Israel que é um povo escolhido e santo. Mas desde aquela época o Senhor já tinha pessoas que ele tinha como pessoas que ele queria para ele. Por algum motivo. Ele olha para Raabe e vê algo que talvez eu e você não veríamos. Mas ele vê. Ele quer a Raabe estar junto dele. Percebe-se aqui o contraste do relato das palavras de Josué, no qual a alternância entre maldição, havia uma maldição sobre esse povo, cananeu. Mas a graça do Senhor se manifesta na vida da prostituta. Em meio ao cenário de destruição, exemplo do que aconteceria com toda a Canaã, não ia ser só com Jericó, toda a Canaã tinha que passar por isso. Por isso que quando Saul lá na frente, ele recebe a ordem de matar todo mundo, e ele traz o que ele entende como o melhor da terra, ele é considerado como um rebelde, ele não agiu conforme a palavra do Senhor. Talvez se ele tivesse lido o relato de Josué, ele tinha agido de maneira diferente. Exemplo do que aconteceria com todo Canaã, que deveria ser destruída, situa-se a descrição da salvação de Raabe. No meio de um povo pecaminoso, como o que existe no mundo de hoje, Deus ele olha para você e fala assim: Rosângela, eu quero você. Carol, eu quero você. Dos reis, eu quero você. Ele escolhe as pessoas, ele vai selecionando. Não pelo meu mérito, nem pelo seu mérito. Isso é uma coisa que nós não conseguimos entender. Nós não temos como questionar, porque ele é o autor da vida, ele não erra. Nós podemos errar nas nossas decisões, ele não erra. Como antes destacado, não era comum que a vida de alguém sob maldição fosse preservada. Não existia esse tipo de coisa. Quando uma pessoa era amaldiçoada, ela tinha que morrer. Portanto, a preservação da vida de Raabe e de sua família assume um significado diferente e extraordinário. Não é uma coisa normal nem comum. O sinal, o cordão vermelho, já não tem mais nada a ver com esse resgate. Foi uma escolha do próprio Deus. A escolha do sinal, Deus contra a natureza, precisa da captura de Jericó, que ainda não estava definida, mas depois aquele fiozinho vermelho não tinha sentido nenhum, porque os muros caíram. Não tinha mais fio vermelho nenhum, mas era um sinal espiritual que estava lá sendo marcado. A escolha do sinal, Deus quando Jericó ainda não havia sido destruído. A salvação de Raabe está ligada a duas coisas. Primeira coisa, Deus leva muito em conta o juramento que as pessoas fazem. E o voto que você faz perante Deus, ele é levado em conta como algo muito sério. Deus ele não pede para você fazer voto nenhum. Mas se você faz um voto ao Senhor, traz de cumprir. E as pessoas são chamadas a não fazer principalmente voto de tolo. E você não mede o que você promete. Você fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Deus, eu vou dar isso, vou fazer aquilo outro, vou dar, vou fazer um jejum, vou fazer isso. E a pessoa não cumpre. Deus é amor, Deus entende. Deus ele leva muito a sério os juramentos, os votos que você faz com ele. Muito a sério. Pessoas estiveram conosco no início da nossa igreja, não vou citar nome, e a pessoa chegou para mim e falou assim, eu vou estar com você. Está tudo muito bonito, entendeu? Mas eu sei que você tem uma família. Você tem uma família. E quando eu precisar completar o teu salário, eu sei que Deus tem me abençoado com um aumento de salário, porque eu vou ajudar você nessa obra. Eu vou ser aquele que vai liderar o teu salário, para você não passar desse lado. E esse convoto foi feito, não foi feito por mim, foi feito com Deus. E da mesma maneira que a pessoa fez esse voto comigo, a pessoa desistiu, foi embora. Para os homens, parece que não aconteceu nada. Deus, ele continua sendo fiel, independente da minha fidelidade e da sua fidelidade. É por isso que eu não sou uma pessoa que eu fico batendo em cima de dízimo e oferta. Eu falo sim, porque é um mandamento. Entendeu? Eu tenho isso como um ensinamento. Eu vivo isso. Entendeu? Não vou ficar em cima de vocês controlando se você entrega ou se você não entrega. Se você entregou o dízimo do seu 13º ou você não entregou o seu 13º. Não vou ficar controlando isso. Isso é uma coisa com você e Deus. Da mesma maneira que eu tenho o meu compromisso com o Senhor, de tudo que Ele entrega nas minhas mãos, eu entendo que não veio do meu sacrifício. Não é porque eu me preparei para estar aqui na frente, vocês estão me ouvindo, não. É porque o Senhor tem um plano e tem um propósito, que eu não sei quanto tempo vai ser. Enquanto o Senhor ele nos mantém nesse propósito, eu continuo caminhando. Então, o que eu quero construir no coração de vocês não são leis e mandamentos. O que eu quero construir em você é um comportamento e um caráter cristão. Porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores terão a palavra escrita no coração. Então não adianta, não é pelo muito falar. E isso tem que acontecer no caso do Senhor. É aí que vai ter a diferença, é aí que vai ter a mudança. Juramentos que homens fazem, Deus leva em conta. Deus ele sabe todo juramento que você fez, que você não cumpriu e o que você cumpriu. E vai ser cobrado de você, e vai ser cobrado de mim. Por isso que eu tenho muito temor em relação a apresentar aulas. Meu compromisso maior é com vocês. Entendeu? Eu não posso, eu entendo que o ministério de lecionar, seja aqui na Dominical, seja em alguma faculdade, alguma coisa, teologia, é extensão do meu ministério, porque um pastor ele tem que ensinar. As pessoas são chamadas para serem pastores e mestres, mas a partir do momento em que as aulas elas atrapalharem o meu ministério, entendeu? Eu tenho que abrir mão das aulas. Essa semestre, há 15 dias atrás, eu fui convidado para começar a dar aula também lá em Lusiane. E eu vou orar ao Senhor. Eu tenho que ter temor em relação a isso. Como que, o que, que isso vai afetar na minha igreja? O que, que vai afetar na minha casa? Vai aumentar a minha renda? Sim, mas e aí? Será que eu estou colocando a minha confiança em Deus? Ou estou colocando a minha confiança nos homens? Porque eu fiz um voto com o Senhor de cuidar de vocês como ovelhas. E eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Então, cuidado com o juramento, que isso foi uma das coisas que a salvação da Raabe se apoiou. Aqueles homens que eram servos de Deus, eles juraram aquela mulher que ela iria ser salva se ela não tivesse a palavra. Em outra ocasião, a gente vai ver mais pra frente, eles não oraram. O povo de Israel não orou. E um povo chamado Gibeonita, que morava pertinho deles, viu que a destruição ia começou em Canaã, eles fizeram um ardil, trocaram de roupa, colocaram roupas rasgadas, pegaram pães velhos, sandálias rasgadas e foram encontrar Josué e falaram assim: nós viemos uma hora para uma terra muito distante. Nós queremos fazer voto com vocês. Nós queremos ser seus escravos. E aí Josué fala assim: ah, de longe, né? Não tem problema nenhum. Não, vocês vão ser nossos escravos, mas nós não vamos destruir vocês, não. Nós nos comprometemos. E aí, essa luta, essa dificuldade, entendeu? Depois eles se revelam com pessoas que eram vizinhos deles. E eles são obrigados a conviver com aqueles gibeonitas por longo tempo. Depois de um tempo, Saul mata alguns gibeonitas e a maldição vem sobre a casa de Israel. E aí, povo, pessoas da tribo de Saul são mortos para aplacar a ira do Senhor, ou acalmar, ou para que haja liberação de perdão dos gibeonitas em relação ao povo de Israel. O juramento do Senhor que você faz é muito sério. E outra coisa que é levada em conta na salvação de Raabe é o ato de clemência que ela havia relevado, que ela havia realizado em relação aos espias. Ela tinha sido benevolente. Ela tinha sido uma pessoa que agiu de bondade, ela não tinha nenhuma obrigação. Porque da mesma maneira que aqueles homens estavam salvando ela naquele momento, eles podiam simplesmente, como nós fazemos hoje, esquecer aquelas pessoas que nos fizeram bem. Não era simples e fácil aqueles homens saírem fugidos ali de Jericó, chegarem para Josué e falar assim: nós escapamos. Não falar, não colocar, porque você colocar que você dependeu de uma mulher naquele contexto semítico, naquele contexto de mundo oriental daquela época, eu dependi de uma mulher, era uma coisa ruim. Eles podiam falar assim: não, nós lutamos, nós queríamos, quem que ia dizer que não? E aí aquela mulher não sabia, mas ela agiu com bondade que foi plantada pelo próprio Deus. Então, duas coisas estão salvadas, estão ligadas à salvação de Raabe: o juramento que aqueles homens fizeram e o ato de clemência dela, independente do que iria acontecer. A narrativa ela fica se alternando nesse tempo aí, entre destruição e salvação de Raabe. São os dois elementos da história. Não somente Raabe, mas também toda a sua casa, ela ficou livre. Engraçado que a gente vai ver nos capítulos subsequentes, provavelmente no capítulo 7, no capítulo 7 a gente vai ver que, da mesma maneira que Deus, quando Ele age com bondade com um líder de uma família, a pessoa agiu de uma maneira correta, a família toda é influenciada. Quando a pessoa peca, também toda aquela podridão, ela alcança a vida das pessoas. Quando você peca, quando você erra, quando você comete um erro e um pecado, aquilo não afeta apenas a você, mas afeta os seus familiares. E você como cristão, eu estou falando como cristãos, você como cristão acaba por trazer um certo tipo de maldição sobre a vida da sua família. E aí você não entende por que as pessoas estão sendo afetadas, e as pessoas estão sendo afetadas por causa da sua vida pecaminosa no meio deles. Enquanto você deveria ser luz, você traz pecado, você traz sujeira, você traz podridão. Em vez de você trazer salvação, você traz morte. Em vez de você trazer libertação, você traz prisão na sua casa. Nós somos chamados a viver em luz. Fala luz.
Luz.
Tá? Luz. Deixa ele tomar a minha dele. Você vai, Gabriel. Tá? A razão se designa Raabe e sua família, lugar fora do acampamento, conforme nós falamos, está em Levítico 13,46. Alguém abra Levítico 13,46 e o outro alvo abre Deuteronômio 23,3. Pastor, novamente eu falo, pastor, por que você vai me dar referência? Você já falou, eu acredito. Não, tem que ter a referência bíblica do que eu estou dizendo, para que você possa comprovar o que está sendo escrito, o que está lá na palavra de Deus.
Levítico, quanto?
Levítico capítulo 13, verso 46, e outra pessoa separa Deuteronômio 23,3. Pode ler quem achar qual foi um dos dois primeiro.
Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente.
Então você vê como é a bênção do Senhor sobre Raabe. Havia uma palavra de maldição sobre. Lê de novo, Julinha, por favor.
Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente.
Ah, mas pastor, está falando da amonita. A amonita, ela era tudo de Cananeu. Gente, quando eles falam daqueles povos daquela região, eles estão citando um nome comum. Então, quando ela está falando lá, amonita, ele está falando de todo aquele povo que mora lá. Quando fala dos cananeus, aquele povo habitava naquela região toda. É como se falasse os brasileiros, mas eu sou de Minas Gerais, eu sou mineiro, eu sou paulista, eu sou candango. São naquela terra, aquela terra estava amaldiçoada, aquelas pessoas tinham que morrer. E aí o Senhor estabelece a graça sobre a vida dela. Deuteronômio?
Esse foi Deuteronômio.
Então, Levítico?
Quanto?
13,46.
Fala, será imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver dele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial.
Quando a pessoa era considerada imunda, ela tinha que ficar fora do arraial. Quando você comete um erro, um pecado, por isso que quando há o tipo de disciplina, quando a pessoa está em uma vida em pecado, ela é afastada das atividades ministeriais, não no sentido de humilhar a pessoa, e sim que aquela pessoa seja tratada, que ela possa entender o peso do jugo do pecado que ela cometeu. Nesse meio tempo, a história da destruição completa de Jericó se prossegue. Enquanto aqueles homens vão salvar Raabe, o pau continua comendo, o povo continua matando todo o ser vivo e tocando fogo em tudo. Os metais especificados no verso 19, que é o ouro, a prata, o ferro e o bronze, são incluídos no tesouro do Senhor. A título de conclusão, se afirma explicitamente que a Raabe será chamada aqui de prostituta, e ela é poupada. E informa que ela e a sua família viviam no meio de Israel até o dia de hoje. Como é diferente quando você se posiciona como cristão no meio da sua família. As pessoas, elas têm alguém em quem se espelhar. O apóstolo Paulo, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, como seria bom que nós pudéssemos olhar para os nossos familiares e falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós estamos indo para São Paulo e nós vamos ver tanto os meus familiares como os familiares da rua, pessoas que muitos deles não são cristãos, e a gente pudesse chegar para eles e falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra dura. Esse versículo tem o propósito de festejar a bondade de Deus, demonstrar a salvação de Raabe. Talvez a intenção do escritor seja lembrar aos leitores, como eu e você, alguns pontos da história de Israel ou outro grupo familiar não israelita pode ser acrescentado à vida da nação. Então não devemos abrir mão, a menos que o Senhor assim determine, não devemos abrir mão daqueles que não conhecem o Senhor. Devemos continuar orando, continuar buscando, até que seja o momento que também há momento em que é o momento de você entregar a vida nas mãos do cão, nas mãos de Satanás, para que aquela vida, quem sabe, ela seja salvo. Componentes puramente raciais, como eu sou israelita, então eu sou salvo, naquele tempo já era espelhado. No tempo de Jesus, Jesus olha e fala assim: se Deus quiser, ele pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. O que Israel era, era pela graça de Deus e não pelas suas forças. Irmão Cláudio, lê para mim Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 8, para a gente finalizar. Deuteronômio capítulo 7, versos 6, 7 e 8.
7.
Deuteronômio capítulo 7. Versos 6, 7 e 8.
Porque povo santo és ao Senhor.
Está falando para você, viu?
Ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos.
Mais oito.
Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar os juramentos que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito.
Deus não escolheu você porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, porque você é altinho, você é magrinho, você é gordinho, você é baixinho, você tem muito cabelo, você tem pouco cabelo, mas ele escolheu, primeiro, para que se cumpra a palavra dele, Segundo, porque ele escolheu primeiro você, porque assim ele o amou. Que nós possamos entender isso e dar frutos de arrependimento e buscarmos a excelência no Senhor. Amém?